Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma fervorosa atleta de CrossFit, que é arquiteta nas horas vagas, a Sofia Castro. Tudo bem, Sofia?
Olá, Ricardo. Tudo bem?
Eu acho que tu és arquiteta.
Gostei que dissesse.
Arquiteta nas horas vagas.
Que eu sou arquiteta nas horas vagas.
Quem te vê nas redes sociais vê-te a treinar aí forte mesmo, diariamente.
É que eu tenho, sabes que eu tenho três heterónimos, ou melhor, sim, três heterónimos nas redes sociais. E portanto, tu provavelmente só conheces o meu heterónimo do CrossFit. Exatamente, porque eu tenho outro heterónimo. Que aborda mais a minha vida pessoal e, enfim, como arquiteta, e por isso.
Estou a reparar aqui no teu perfil.
E é por esse motivo.
Sofia, é. Sofia Castrinho.
Exatamente. É o meu outro heterónimo.
Boa. Olha, Sofia, antes de mais, quero-te agradecer por teres aceito participar aqui no podcast e contar.
Finalmente conseguimos falar.
Finalmente, porque já te andava também a chatear há algum tempinho. Eu ando sempre a chatear o pessoal todo. Ou quase,
mas
quase
é,
todo,
é os miúdos, é. A minha vida é muito, muito preenchida. E só agora é que deu mesmo. E vamos ver se eles não me interrompem, não é? Vamos ver se os miúdos não me interrompem.
Estás à vontade. Também tenho uma criança deste lado, por isso é normal se tiver que acontecer. Sofia, gostava então que começasses por falar de ti, contares o teu percurso até seres a Sofia Castro.
Olha, obrigada pela oportunidade. Espero. Eu tenho 40 anos, o meu percurso não é. Apesar de já ter 40 anos, o meu percurso é relativamente rápido de contar. Eu sou filha única e talvez por esse motivo tive muitas oportunidades de experimentar todo tipo de desportos. Uhum. Fiz artes marciais, fiz karaté. Quando era miúda, fiz uns anitos de karaté. Depois também experimentei ténis, uns anitos. Depois também fiz uns anitos de natação, mas não gostava muito, era um bocado seca aquilo. Talvez, não sei. Eu na altura sei que saí do karaté, nem teve nada a ver com a questão das artes marciais. Uhum. Eu na altura saí do karaté porque. Eu tinha ideia que tinha um balneário só único. Uhum. E eu tinha que me trocar de roupa no mesmo balneário dos homens, ou seja, nos miúdos.
Exato.
Ou melhor, tinha essa, na altura aqui em Guimarães não havia, só havia praticamente rapazes a fazer karaté. Uhum. E eu era a única rapariga, e eu tenho ideia que na altura não gostava muito, porque não tinha assim grandes, pronto, não tinha assim grandes amizades, e não, sabes que nós quando somos miúdos, modalidade.
Sentias pudor, não é? de estar a trocar em frente.
Sim, não
é
tinha
normal,
amizade,
é
se calhar com. E portanto a coisa acabou por. Ainda andei os anitos. Uhum. Ainda andei assim, pá, uns 4 ou 5 anos no karaté.
Até que idade é que andaste?
Acho que sim. Pá, até aos 12.
Pois,
12 anos, 13.
Chegaste ali à fase da adolescência.
Talvez. Ai, não gostava muito daquilo. Entretanto, pronto, como os meus pais não tinham grande. Stress de eu praticar só uma coisa e seguir aquilo religiosamente como há muitos pais que têm, e uhum. Enfim, eu fui experimentando e pronto, e nesse aspecto é bom, acho que é bom os miúdos poderem ter essas oportunidades. Sim, sim. De experimentar várias coisas, até no meu caso eu não acabei por não embrardar por nada, não é?
Não houve assim nenhum que tu
não.
Exato, que tu te chamasse mais a atenção.
Não. Depois na altura de escolher, ali na altura de escolhermos a área profissional, uhum. No décimo ano, tenho ideia que nós escolhíamos, não é?
Sim,
as áreas.
Sim.
Eu gostava muito de desporto, mas as artes na altura falaram mais alto. Eu gostava também muito da área de artes e acabei por fazer, pronto, por seguir essa área e depois nas horas vagas que tinha disponíveis ia treinar, fazer. Eu lembro-me que comecei a treinar em ginásio já quando cá em Guimarães só havia, sei lá, um ou dois ginásios. Sim. E eu já gostava de ir para ginásios, já gostava de treinar e já gostava de fazer ali uma série de coisas que eu lembro que na altura as minhas amigas não tenho ideia que não faziam.
Não alinhavam nas mesmas brincadeiras. E no ginásio fazias a musculação em si ou era mais aquelas aulas?
Na altura era o que havia.
Pois.
Havia umas aulitas, eu gostava de algumas aulas porque eram aulas em que trabalhavas mais a componente cardiovascular e eu gostava muito.
Foi quando
Por acaso, na altura não.
Começou a aparecer o Body Combat e o Body Pump, foi mais ou menos nessa altura?
Antes, um bocadinho, antes disso. Eu lembro-me que ainda havia muito aquela coisa do step.
Sim.
Do step, essas coisas.
Para mim é.
Eu, na altura eu gostava de treinar, não era. Eu também fazia musculação normal, fazia tudo. Mas eu na altura também como fazia ainda ténis, ainda jogava ténis, portanto aquilo ia-se dividindo um bocadinho entre
Boa,
umas coisas
boa.
e outras, percebes? Nunca tive assim uma preferência.
Entraste para o ginásio porque querias um complemento do ténis em termos musculares, força, resistência?
Não, eu não pensava nisso na altura.
Foi mesmo porque querias outra coisa além do ténis, né?
Gostava. Via, sei lá, via, não sei onde via, não havia redes sociais, não é?
Pois.
Eu via e gostava daquilo, e não sei se era do ambiente, se era de treinar mesmo, e ia, e fazia. Não, e fazia. E só que, entretanto, como a área de artes é uma área super exigente e eu queria entrar em arquitetura, e na altura, eu lembro-me que a média de arquitetura estava perto dos 19. Ali eu tive ali 2 anos, do 11º ao 12º, em que a minha vida era estudar de manhã à noite, basicamente. Portanto, tive ali um anito ou dois que
Antissocial.
até entrar na faculdade, completamente, sim, focada nos estudos, completamente nerd. Mas depois, entretanto, entrei na faculdade, não entrei no Porto, pá, por uma décima, uma coisa muito pequenina. Entrei na faculdade e depois, como a minha mais velha nasceu no final do primeiro ano, ou seja, engravidei numa altura muito precoce da minha vida, como tu deves imaginar, tirar um curso e ser mãe e ainda fazer uns trabalhitos,
Não foi
opa,
fácil.
foi foram assim uns anos em que o treino ficou assim um bocadinho deixado para segundas núpcias.
Claro.
Mas treinava, mas não era como eu quando era miúda, gostava de ir quase, não era todos os dias, mas imagina, ia 3 vezes por semana ao ténis e depois ia ao fim de semana ao ginásio, e depois, ou seja, treinava muito, gostava de treinar.
Estar parado não era uma opção.
Sim, eu gostava. Só que depois na faculdade não deu mesmo, era difícil. Treinar tanto era difícil porque tinha a miúda pequenina e o curso de arquitetura é um curso muito exigente em termos de horas de trabalho, percebes? E é um curso em que tu.
Fora da escola mesmo, da faculdade, neste caso.
Sim, nós fazíamos diretas atrás de diretas para entregar trabalhos, por isso. E mesmo é um curso que não, ou seja, não te deixa muita energia para treinar, não te deixa energia para teres um estilo de vida saudável, não te deixa. Eu gostava, sempre gostei de ter um estilo de vida saudável e aquele curso foi um curso que me desgastou muito mesmo. É um curso muito difícil de fazer, mas pronto, mas lá fiz e pronto, estou a exercer atualmente. Tenho um gabinete, atenção, não é nas horas vagas porque eu tenho um gabinete.
Eu sei, não, eu disse isso para brincar contigo, porque
Sim, eu sei.
por causa do teu volume, lá está, da tua intensidade no treino
Sim.
porque
Porque
sei
lá
que
está,
gostas de treinar bastante.
sim. Eu fiz o curso, eu gosto muito do trabalho que faço, e eu tenho um gabinete, tenho muito trabalho, felizmente, e depois, para além do gabinete, ainda dou explicações ao fim da tarde. 3 horinhas ou 4 por dia.
Tu dormes,
Só que.
tu deves dormir o quê? 3 horitas?
Não, não. Não, porque. Eu não tenho a grande vida social.
Exato.
Eu não tenho a grande vida social, percebes? Que a minha vida social são os meus filhos e é o meu trabalho e é o meu treino e não é muito mais. Não dá para muito mais. É uma questão de prioridade, entendes?
Boa, boa, boa.
Eu durmo, ou seja, só que eu acabo de muitas vezes acabo de deitar os miúdos. Tenho ali uma horita para pôr algumas coisas em dia e para organizar a minha cabeça para o dia seguinte e vou dormir.
É
Tenho que ir
isso.
dormir, porque nós que treinamos muito, ainda por cima que temos 40 anos e portanto temos mais dificuldade
E
em
recuperar.
recuperar, temos de tentar dormir o máximo possível. Eu tento dormir 7 horas por dia. E
Boa.
este ano estou a dormir mais ou menos isso, mas eu antes ainda dormia mais. E este ano é que é complicado porque eu acordo às 6h20, porque os miúdos este ano, por causa da quarentena, e os horários alteraram muito e eles estão a começar as aulas muito cedo.
Pois é.
Não sei se acontece com o teu, mas
É igual. Entra mais cedo para a escola.
os miúdos este ano entram muito cedo na escola, entram às 8 horas e, portanto, eu acordo às 6h20, 6h30, por aí. E, portanto, este ano estou a dormir um bocadinho menos, mas tento dormir o máximo possível, até porque eu, quando não durmo tanto ou quando não descanso tanto, opá, depois não consigo treinar direito. E,
Roda tudo ali um bocadinho
treinar e
avante.
trabalhar, atenção, treinar e trabalhar,
Sim,
porque
sim,
depois
sim,
imagina
sim.
acaba o treino. Eu treino hora do almoço. Hora do almoço estende-se um bocadinho até meio da tarde, vá. E depois eu a seguir dou explicações, até às 8 da noite, todos os dias. E, portanto, também preciso de mim.
Ter
Tenho
cabeça
que ter energia
para.
para dar explicações.
Exato, ter cabeça para trabalhar o dia todo. E depois ainda conseguir dar explicações não é fácil, porque lá está, porque a vida de arquiteto tens que lidar com muita gente também.
Eu organizei a minha vida em função daquilo que é melhor para as várias atividades.
Exato.
Repara, a melhor hora para treinar nunca é de manhã nem ao final do dia. Para mim, porque de manhã, no inverno é muito frio e eu, que tenho já uma idade um bocadinho avançada, custa-me um bocado aquecer. E ao final do dia é o mesmo. Ao final do dia eu acho que tu estás muito cansado, psicologicamente, fisicamente, para estás ali a dar aquele esforço todo ao corpo. E, portanto, para mim a hora perfeita para treinar é meio-dia. Para mim é perfeito treinar essa hora. E, portanto, depois também temos outra coisa, que é as obras e o trabalho de arquiteta fundamentalmente funciona de manhã. Como tu
Pois.
sabes, as empresas começam nas obras às 8. E, portanto, eu, a partir das 8, estou nos 8h15, que é quando deixo os meus miúdos, estou no escritório a trabalhar. E, portanto, a parte da manhã é a parte mais importante do nosso dia, percebes?
Para organizar tudo.
É para ir às obras, para organizar o trabalho no escritório, etc. E, portanto, a minha manhã é completamente dedicada à arquitetura, percebes? E o fim de semana também, mas pronto, mas o fim de semana, quando tem que ser, também tem que se trabalhar, não é? E, portanto, as minhas manhãs são dedicadas à arquitetura. E depois, como a maior parte dos miúdos, nas escolas têm aulas da parte da manhã, tem preferência em ter explicações ao final do dia. E porque também ao final do dia tenho os meus filhos em casa. E eu dou explicações em casa, percebes? E, portanto, os meus filhos vêm da escola às 5 e a hora que eu começo, 4h30, 4, depende do dia, mas entre as 4 e as 5 começo a dar explicações. E por isso há dias em que dou até mais cedo, depende um bocadinho do treino e do, enfim, da altura do ano, mas depois, basicamente, tarde, final da tarde, é o horário certo para dar explicações, que é a hora que eu tenho os meus miúdos em casa, portanto, dou um apoio extra aos meus miúdos que precisam, não é? Da escola, vêm da
Claro,
escola,
claro.
vão fazer trabalhos de casa, etc. E também estou a dar apoio a. Estou a dar explicações, não é? Estou a dar apoio aos meus alunos. Portanto, eu organizei o meu dia em função das necessidades
À tua volta.
que tenho, não é? Sim. Sim, tenho.
Sofia, como é que o CrossFit surgiu na tua vida?
Olha, curiosamente foi o meu sócio, que não faz atualmente, não faz CrossFit, porque acha que é uma modalidade que está um bocadinho fora daquilo que ele gosta de fazer. Mas foi curiosamente o meu sócio que me via a fazer aquele treino de ginásio e aquelas aulas e aquilo tudo, e me disse um dia qualquer, quando eu me vinha vangloriar das minhas grandes aulas de cycling e body pump e não sei o quê, ele disse assim: "Ó, Sofia, se tu queres treinar a sério, fazes CrossFit." E eu olhar para ele, eu: "Oi? Cross? Oi?" Isto
Quem
foi em 2013, eu tinha acabado
pensa?
de ter a minha filha mais nova. Tirar 2 anos a minha filha mais nova. 2013, pai, não sei. E ele fazia na garagem dele. Ele fazia assim umas coisas na garagem dele, na altura. E disse-me: "Se tu queres treinar a sério, tens que fazer isto." E eu fui ao site, eu disse: "E onde é que isso se faz?" Na altura, não, cá, pelo menos na zona, não havia nada disso. E então eu fui, ele disse: "Vai à internet." E eu fui ao site de CrossFit, não é? Fui ver o que era aquilo.
Pô.
E depois, entretanto, procurei.
No YouTube.
Procura pelas boxes, tipo, porque lá
Ah,
tem o um mapa das
sim.
boxes.
Sim.
No site CrossFit tem o um mapa das boxes,
Das
afiliadas.
afiliadas, exato.
E eu fui lá ver e eu tenho ideia que vi o OPO. Eu disse: "E Porto, não vou agora para o Porto todos os dias treinar, porque daqui ao Porto ainda são 40 minutos de carro." Portanto, era só para ir e vir 1 hora, não é nem pensar. E, entretanto, vi qualquer coisa em Vila das Aves. E eu fui a Vila das Aves. Isto, eu nem sabia muito bem onde é que era a Vila das Aves, que é onde atualmente tem a CrossFit Odoar, não é?
Exatamente.
E entretanto foi aí que eu conheci o Filipe, eu fui à internet, procurei, encontrei lá a box dele,
O
que na
Filipe
altura
Alves.
penso que até nem era afiliada, do Filipe Alves, sim, na
Exato.
altura nem era afiliada, e eu tinha lá um telemóvel e eu fui lá e liguei-lhe. E na altura ainda fazia ginásio e tal. Ó, Filipe, olha, como é que isso funciona? Posso ir aí treinar? E ele lá me disse, ele é, sabes que ele é muito, sim, uma pessoa impecável, o Filipe é a melhor pessoa que eu conheço. Disse-me assim, ai, podes vir quando quiseres, ligas-me, dizes-me a que horas é que queres vir, vens e treinas cá. Pronto, e eu lá lhe perguntei e fui ter com ele um dia. Aquilo, eu na altura nem sei se havia, se não havia, acho que na altura já havia, mas eu aquilo não encontrei muito bem. Entretanto ele ligou-me, estava a meio de uma aula, teve que me explicar como é que ia para lá, porque era uma garagem mesmo muito pequenina. E pronto, eu encontrei o espaço dele e começou assim, basicamente. Comecei a treinar lá uma vez por semana ou duas e depois acabou, pois esqueci o ginásio e foi só CrossFit, só via CrossFit à frente.
Nunca mais quiseres saber de outra coisa.
Curiosamente, eu continuo a gostar muito de treinar, ou seja, se me dissessem assim, ai, vamos fazer uma aula de não sei o quê, eu ia. Eu gosto, não é mesmo? Eu gosto muito de treinar, seja o que for.
Pois é isso.
Se me disserem, vamos jogar ténis, eu vou, vamos fazer não sei o quê, vamos jogar vôlei, eu gosto, qualquer modalidade eu gosto de fazer,
Tudo o que seja desporto.
mas sim,
Boa.
eu gosto muito de treinar, gosto muito de fazer desporto, mas na altura foi assim que começou.
Recordas-te da tua primeira aula?
Não, porque eu
Já foi há uns aninhos,
não me lembro, não me lembro, a minha memória é muito fraquinha, não me lembro. Lembro-me é de, logo nos primeiros meses, apareceu logo os Promofit. Eu fui, logo,
logo.
logo, logo. Quase nem fazia nada de jeito. E disse ao Filipe, ó Filipe, há tantas, eu vou ali aos Promofit, o que é que achas?
Individual?
Sim.
Corajoso.
Éramos para aí 10 raparigas ou 12, já nem me lembro. Éramos pouquinhas
E como é
mesmo.
correu essa experiência?
Eu na altura aquilo na altura nem pensava que aquilo era uma competição. Eu na altura pensei, eu vou voltar num sítio
Um convívio.
onde só estão pessoas que praticam esta modalidade. Portanto, na altura eu encarei isso dessa forma. Não estava preocupada porque eu sabia que não tinha competências nem capacidade para fazer nada de especial. E eu na altura fui porque disseram que era um sítio onde iam estar todas as pessoas do CrossFit Nacional. E aquilo para mim foi porreiro porque nós não tínhamos contacto com ninguém.
Claro.
Imagina, na altura, cá em Guimarães não havia nada. E Guimarães, como tu sabes, é uma cidade. E Vila das Aves não é cidade, Vila das Aves é uma vila, não é? E portanto, na altura não havia nada cá, nada. Havia pessoas a praticar, havia o Aldo que praticava na polícia, havia o Filipe, éramos pai 4 ou 5 aqui na zona, que eu conhecia os mais ou menos, que faziam mais ou menos, juntávamos-nos e treinávamos, não é? Aliás, eu agora treino em tantos sítios, e quem vir as minhas postagens nas redes e pode estranhar. Então ela está em quatro boxes ou cinco, está sempre
Sempre a saltar.
em sítios diferentes. Mas é que nós quando começámos isto, ou seja, nós quando começámos a treinar, quando eu conheci o CrossFit, aqui na zona éramos pouquinhos, não é? E portanto, como éramos poucos, juntávamos-nos para treinar. Só que, entretanto, cada um abriu a sua box, não é? O André abriu a box dele em Joana, entretanto, o Filipe e o Barradas abriram mais uma box na Trofa, entretanto, o Aldo abriu a box cá em Guimarães, o Ruca abriu outra box cá em Guimarães também, o Marcos abriu 5.7, portanto, as pessoas que eu conhecia acabaram por cada uma ter o seu negócio e, portanto, ele, quando quer treinar com eles, que remédio tenho eu?
Andar
Senão
aí.
ia ter treinar,
Ah,
sim.
mas além disso, ainda tens a tua box de casa.
Tenho,
Tens uma.
mas isso vai ficar na quarentena.
Exatamente.
Eu já tinha umas coisitas em casa, o básico. Dumbbell, tinha um
Kettlebell,
power
sim.
bag, um kettlebell, tinha básico. Ou seja, se por alguma razão eu não conseguisse treinar, eu tinha o suficiente para conseguir fazer um treino em casa.
Excelente.
Só que entretanto, é porque eu tenho boxes aqui a 5 minutos de casa. A Tânia em Faf, não estava a esquecer, a Tânia.
A Tânia,
A
sim.
box da Tânia fica a 5 minutos literalmente de minha casa.
Mesmo pertinho.
Portanto, eu tenho aqui muitas boxes perto. Nunca tive necessidade de ter equipamento em casa porque não é só com a quarentena, como tu imaginarás, com os miúdos, os três em casa, 24 horas sobre 24 horas. E eu tive que encontrar aqui uma forma de conseguir treinar em casa e, portanto, comecei a comprar, 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 pronto.
Fugir, não é? Fugias ali para o teu quadradinho.
Eu tentei cumprir a rotina para não ficar tola.
Claro, claro, é normal. Isso o pessoal em casa.
Todos nós tentámos cumprir, não é? Então, todos nós tentámos cumprir, na altura da quarentena, uma certa rotina que é para o cérebro não entrar
Tem que ser.
em nenhum stress maior, teve que ser, não é? Portanto, acabei por ter aqui uma mini box em casa.
Muito bom, muito bom. Tu quantas depois dessa primeira competição, em quantas competições é que já entraste?
Não te posso
Dizer um número,
precisar,
não é?
porque eu sou muito gozada por conta disso, porque sabes que eu fui operada 2 anos atrás, fui operada ao ombro, e até lá, portanto, a competição havia e eu ia, não é? Havia. Daqui a 2 meses há uma competição, vamos lá, daqui a 4 meses há, vamos lá, portanto, eu ia a todas, basicamente. Eu podendo, ou seja, eu tendo disponibilidade, podendo deixar os meus filhos com o pai, podendo, tendo disponibilidade, os meus filhos não tendo nenhum teste, não tendo assim nenhum compromisso que obrigasse a que eu tivesse que dar aqui um apoio especial ao fim de semana, quando eles eram até mais novos, porque agora como eles andam já no, na, na, enfim, no sétimo e quinto, já tenho que dar mais apoio. Na altura eram mais
Exato.
novos e, portanto, ao fim de semana era mais ou menos livre, o meu fim de semana era sempre mais ou menos livre. E, portanto, sempre que havia uma competição, lá estava eu, não é verdade?
Mais
Portanto,
fácil
não te sei dizer.
é mais fácil dizer quais é que tu não foste do que as que tu
Olha,
foste, não é?
sei que não fui à primeira Battle of Coimbra, não fui, infelizmente não pude, tinha qualquer coisa relacionada com os meus filhos, muito provavelmente, e não pude ir. E sei que não fui a outra que eu gostava muito de ter ido, que era uma que foi na praia, ou na areia, já não me lembro,
Foi
uma que eu.
Summer League, não é?
A Summer Week há todos os anos. E de facto é na praia. Sim, tens razão, é na praia. Mas não é uma competição, aquilo é mais uma semana de CrossFit, um
Ah,
convívio.
sim, exato.
Não, houve uma, já foi há muitos anos. Portos, qual coisa liga, não me lembro. Foi uma que foi na praia, essa não, também não consegui ir. Mas de resto, tenho ideia. Aí não fui também à primeira dos Mans, à primeira competição em que estavam os juízes todos com as risquinhas, com aquelas t-shirts das risquinhas. Foi à primeira Mans, eu não fui. De resto, a partir daí fui sempre. Tudo.
Boa, boa. Tu treinas 6 vezes por semana?
Depende da altura do ano. Normalmente eu treino todos os dias, à exceção do domingo. E só que tem um dia que é um treino de recuperação, que
Exato.
normalmente ou faço na piscina, ou faço um treino metabólico mais em baixa intensidade, que é à quinta-feira, ou quarta ou quinta, depende da altura do ano.
É engraçado, quase toda a gente faz nesses 2 dias, ou quarta ou quinta.
Sim, eu faço o que
Maioritariamente é quinta.
mandam fazer. Oh, Ricardo, eu faço. Eu sou, sabes que eu sou da área de arquitetura e acho que
Certo.
cada macaco no seu galho. E eu não me meto muito no planeamento. Eu gosto muito de fazer aulas. Neste momento não faço aulas por uma questão de horário e também por uma questão, se calhar, daquilo que eu me sinto bem fazer. E, portanto, eu sigo o Nuno, é como faz neste momento. Portanto, eu tive muitos anos com o planeamento do Filipe e neste momento estou a fazer o planeamento do Nuno, que tem uma box na Póvoa, que também já me viste lá treinar, de certeza absoluta, que é na box PT. E, portanto, que é no mesmo edifício da box PT,
Sim,
mas
exato.
o Nuno tem uma box independente da box PT, claro.
Claro, claro.
Mas é na box do Nuno. Portanto, eu sigo o planeamento dele. E, portanto, eu faço como mandam. Se ele me manda descansar, eu descanso. Se ele me manda ir para a piscina, eu vou. Portanto, ele faz o planeamento, diz aquilo que eu tenho que fazer e eu faço, eu cumpro. Tenho-me sentido bem.
E tem dado bons resultados, não é? Que tiveste há pouco tempo a competição X-Fittest.
Ah, sim. Mas isso foi em duplas, não foi? Foi
Foi,
dupla.
foi, foi, foi.
Isso é
Não,
uma
mas
competição de
correu bem.
elite, mas eu, sim, tirando a minha queda, não sei se sabes que eu caí nessa competição.
Ah,
Não soubeste?
pois foi. Eu recordo-me ver qualquer coisa sobre isso.
Caí, sim.
Pois já não me estava a lembrar disso.
Sim. caí na estrutura, sim.
Certo.
Apesar de estar a fazer pull-ups com um grip bom, caí na mesma, caí na estrutura e tive sorte, não me magoei. Mas sim, correu bem.
O resultado final correu bem.
Sim, fui com o Filipe, foi mais para nos divertirmos porque fomos com a Elite e eu já me sinto muito aquém das pessoas de 20 anos e 25 e 30,
Lá
já
está.
sinto uma diferença muito grande na recuperação
E é isso, a
e por
recuperação não
isso
é mesmo.
já não consigo competir com eles.
Competições internacionais, chegaste a fazer alguma?
Competições de?
Internacionais.
Não. Quer dizer, fomos a Vigo,
Ah, sim.
mas quer dizer, não fomos com o intuito, não fomos com o intuito de tirar de lá nenhum pódio, nada disso, porque é uma competição que tem um nível muito alto. Battle of Teams em Vigo. Não sei se já ouviste falar.
Já ouvi falar, já houve
Pronto.
alguém aqui no podcast que me falou dessa competição.
É, eu adoro essa competição porque a competição, não sei se sabes, a competição fica num pavilhão, num espaço ao lado da praia.
Boa.
E é no verão.
Ou seja, tem sempre a parte da natação na praia, não
Sim, eu gosto muito de nadar no mar mesmo.
é? Sim.
É uma competição muito, muito, muito engraçada. Aliás, eu já fui a primeira vez com o pessoal cá de Guimarães, em 2014, não, 2000, desculpa, 2016. E depois fui todos os anos, sempre, até me magoar.
No ombro,
2018.
no ombro, não é?
Sim.
O que é que te aconteceu com o ombro?
Foi uma slap, uma slap. É uma lesão muito, muito comum, que implica um processo de recuperação, grande, e pronto, e tinha muitas dores no ombro direito, e pá, cheguei a um ponto que percebi que tinha que tratar aquilo e,
Claro.
portanto, fui operada em 2018.
É engraçado que eu também tenho, curiosamente, no ombro direito, tenho uma bursite. Sinto-me melhor, não é? Tenho conseguido recuperar a força dos ombros. Tem sido um processo longo, doloroso, mas tem corrido bem. Dentro das dores que já tive, neste momento considero que estou bem.
Sim, é normal,
Não é fácil.
qualquer
O
pessoa que
ombro
treina.
dá muita instabilidade.
Sim, mas qualquer pessoa que treina tem algum tipo de. Principalmente a partir de. Eu acho que foi a partir mais ou menos dos 35 que comecei a perceber que a recuperação era mais lenta e que tinha mais dores
Certo,
do que tinha quando era
sim.
mais nova. E
Certo.
portanto, temos que nos cuidar um bocadinho mais.
Eu acredito que
É só isso.
esta minha lesão já veio do tempo do basquete, coisas mal recuperadas. Pronto, na altura era punha aquele spray, o spray gelo e
Sim, na
siga.
altura não havia. Não havia. A evolução
Não,
no,
não.
na área da fisioterapia foi enorme nos últimos 20
Sim,
anos.
sim,
Por
sim,
isso,
sim. Sem dúvida.
para mim, graças ao Tiago Pinhão de Braga, tem espaço em Braga que eu tenho conseguido andar mais ou menos bem.
Boa. Mais ou menos bem.
Sim, nunca se está 100%, mas vai-se
Dieta.
treinando.
Dieta.
Eu sempre tive cuidado com aquilo que comia, porque de facto nós sentimos-nos, a partir do momento em que nós começamos a ter cuidado e percebemos o reflexo que isso tem no nosso dia a dia, não só na performance,
Certo.
mas como também no resto das atividades que eu faço, mesmo na área da arquitetura, ou seja, nós quando andamos alimentados, andamos bem, o nosso corpo anda bem e portanto isso dá para tudo, é transversal à nossa vida. Opá, pronto. Percebemos que o importante é comer bem, portanto, é termos uma alimentação o mais simples possível, com comida mais natural possível. Obviamente que quando nós no CrossFit queremos um bocadinho mais, pronto, vamos a quem percebe do assunto e pedimos quantidades. E portanto, começamos a pesar a comida porque percebemos que a partir do momento em que temos esse tipo de cuidado, sentimos-nos melhor a treinar. E o sentir melhor a treinar é bom.
Sem
Não,
dúvida.
não, não é porque vamos competir, não sei onde, e vamos ficar duas posições acima ou três, mas é porque nos sentimos bem a treinar.
Sem
E,
dúvida.
portanto, é basicamente por isso que eu tenho cuidado com a alimentação. É para o meu bem-estar dia a dia, não é? Acho que é por causa disso, não é?
É isso. Não, lá está. Dizem que se a alimentação não é 50% ou 70%. Há sim uma teoria à volta disso.
Mas não tem que ser muito complicado a
Do treino.
alimentação, atenção.
Sim.
A minha comida é super básica. Mas é o mais, aliás, o mais simples para mim até geralmente é o que eu mais gosto. Mas comer bem não é muito complicado. É só
É o arroz, é o frango, é a batata, pronto.
tentarmos comer comidas sem rótulos e está
Isso.
resolvido.
Olha, boa forma de resumir. Comida sem rótulos.
É,
Boa.
e o assunto está mais ou menos resolvido. Pronto, agora ultimamente tenho tentado comer um bocadinho menos de proteína animal. Ando a reduzir largamente a proteína animal que consumo, mas acho que é um processo lento. Acho que vou demorar um bocadinho de tempo até perceber que consigo passar sem comer carne. Vamos
Carne,
ver
mas
se eu consigo.
estás a querer aderir ao vegetarianismo?
Não, eu não gosto muito de rótulos. Porque fico logo, já não me apetece. Quando me
Exato,
dizem, ah, vais aderir a isto ou vais aderir àquilo, apesar de estar num rótulo que é o CrossFit, não é?
claro.
Eu sou completamente rotulada por estar no CrossFit, mas
Mas
pronto.
aí
Mas
é um rótulo que tu vestes com orgulho, não é?
sim, às vezes aborrece-me um bocado porque é um permanente bullying dos meus amigos que não fazem CrossFit, é um permanente bullying que mandam-me mensagens. Mas pronto, mas eu já estou habituada, já não ligo nenhuma. Mas eu não gosto muito de rótulos e, portanto, para mim, a minha ideia é tentar reduzir
Exato.
a proteína animal e fazer muitas refeições vegetarianas, vá, digamos assim.
Sim.
Se eu me continuar a sentir bem, se calhar vou continuar a ir reduzindo devagarinho.
É
Mas
isso.
não posso dizer que sou vegetariana porque se me apetecer uma picanha. E se eu sou vegetariana, vou comer picanha, não é?
Já perdes o reto, o
E eu
rótulo.
adoro picanha. Lá está, o rótulo, por isso eu não quero ter esse rótulo que apetece-me fazer qualquer coisa, faço, não
Quem não gosta de um bom rodízio, não
é? Até posso daqui a uns anos não gostar,
é? Exato,
não é?
certo.
Mas não quero que ninguém me diga que eu fui fazer uma coisa que não podia ter feito, porque sou vegetariana, percebes? É só isso, é só isso, é só uma questão de rótulo mesmo.
É bom, muito bom. Eu ia te fazer uma pergunta. Pronto, tu há pouco falaste assim, do bullying. Tu alguma vez sentiste aquele olhar estranho do género, és demasiado, ou tens demasiado músculo, ou demasiada força? Alguma vez?
Já, claro. Já senti muitas vezes mesmo, muitas vezes. Eu como tenho uma rotina, em que não tenho neste momento quer dizer, não, os meus contactos são com o mesmo número de pessoas, eu rodeio-me de poucas pessoas. E essas poucas pessoas já me conhecem há muitos anos e, portanto, eu neste momento não tenho qualquer tipo de. Quer dizer, a não ser alguma brincadeira que alguém faz, mas
Sim,
eu não interpreto isso como bullying, não é?
claro,
São
claro, claro.
brincadeiras que fazem. Mas fora do CrossFit, principalmente no início, porque eu sempre tive alguma capacidade de ganhar massa muscular, mesmo quando jogava ténis. Quando jogava ténis, tinha já uns braços assim mais desenvolvidos. Ou seja, como eu tenho alguma capacidade para ganhar massa muscular. Eu já me habituei, não é? Mas quando eu comecei a treinar CrossFit e emagreci, porque nós não estamos habituados, portanto, quem não treina CrossFit e começa a treinar CrossFit, o corpo no início muda, faz ali uma mudança grande, porque tu perdes muita. Normalmente as pessoas perdem muita gordura. Eu emagreci bastante e, portanto, fiquei com os músculos um bocadinho. Notavam-se mais.
Mais visíveis,
E de
exato.
facto, sim, e de facto, usavam muito, muito mesmo.
É normal, é normal. Há sempre.
Eu tomava não sei o que mais e lá,
Andavas aí nas cenas.
sim.
É normal, faz parte.
Mas quem treina comigo todos os dias percebe que se tu treinas todos os dias mesmo, se tu mantiveres uma consistência grande de treino, é normal que a tua massa muscular tenhas muita massa muscular e se perdes um bocadinho de peso, ficas com os músculos muito visíveis e faz parte, é o meu esforço.
Lá está. Eu já abordei este assunto algumas vezes aqui no é algo que eu tenho vindo a abordar para saber a opinião e para cada uma das pessoas transmitir a sua opinião sobre isso. que é de facto mesmo outras mulheres que chegam às boxes e
Sim,
olham
eu
e
já
ficam, ah,
tive.
eu quero treinar, mas não quero ficar assim. Ou cenas
Sim,
assim do género,
isso para
pronto.
mim, eu já gozo com isso. Eu gozo com isso porque é normal. Imagina,
Vais ficar
alguém,
assim em 2 dias, não é?
eu treino em algumas boxes, como tu sabes.
Certo.
E há pessoas que me conhecem e há pessoas que não me conhecem.
Uhum.
E muitas vezes há, mesmo pessoas com quem eu treinei, disseram-me: Ah, eu gosto muito, quero treinar e quero, mas olha, não quero ficar com ela. Olha, assim, apontar, não apontaram para mim, mas
Olharam.
disseram-me: Não quero ficar com aquela rapariga que está ali. E depois, claro, vem me contar, não é? Eu acho um piadão, porque ele disse: Podes ter a certeza que não ficas.
Não.
Podes, tão cedo pelo menos não ficas, porque sabes que isso demora muito tempo. É preciso treinar todos os dias e treinar mesmo nos dias em que não apetece, treinar nos dias em que os filhos estão doentes, treinar
Exato.
nos dias em que nada, em que tudo corre mal e tu achas que não vais conseguir treinar porque não vais ter tempo, porque não. Ou seja, todos os dias é um grau de paixão pela modalidade que te obriga a treinar, porque tu gostas muito daquilo e por isso.
Paixão, rotina e auto, não é? É preciso mesmo, lá está, é preciso querer muito, e lutar por
Não,
isso.
tens que gostar, tens que
Pois,
gostar.
exato, é isso, porque
Se fizeres por obrigação, acabas por não fazer bem feito e acabas por desistir, não é?
não, é assim, tu não gostas todos os dias, não é? Há dias que não te apetece treinar.
Sim.
Se calhar, não é? Digo
Há
eu.
dias que não me apetece começar.
Exato. Exato, às vezes exatamente, o problema está no começar. Depois começar, já entras ali naquela, pronto, e
Sim, há dias que não me
ligas
apetece começar.
o
Então,
clique.
quando está muito frio, não me apetece começar, mas depois começas e está tudo bem.
Boa. Treinos bidiários, nunca fizeste?
Já, mas é difícil. Manter é difícil. Não, não tenho.
Já.
Não consegui porque estava a comprometer a minha saúde, ou seja,
Isso.
estava a dormir menos para conseguir treinar mais tempo. E
Exato.
acho que não é saudável.
É isso mesmo.
Treinava de manhã, fazia umas corridas de manhã, ia o bike, ia o ergómetros, fazia treino de condicionamento e depois fazia o resto do treino da parte da tarde. E cheguei à conclusão que era melhor para a minha saúde manter-me com um treino por dia.
Boa, boa. E aulas de CrossFit? Nunca pensaste em tu dares aulas de CrossFit?
Já dei.
Ah, já deste?
Já ajudei cá em Guimarães, sim. Uma altura que eles tinham necessidade de arranjar uma pessoa de confiança, porque sabes que nas boxes é muito importante os alunos terem alguém que tenha ligação com eles, ou seja, alguém que em que eles vejam como um exemplo, ou
Sim,
vejam como uma pessoa de
que se espelhem, não é?
confiança, ou. Sim, e portanto na altura eles estavam com, não tinham, estavam com muitos alunos e não tinham treinadores, e eu na altura, pronto, tive a ajudá-los, e dei algumas aulas durante algum tempo. Coordenei as minhas explicações com as aulas, mas é muito difícil, é muito difícil, e portanto eu depois tive que optar por deixar de dar aulas, porque tenho os meus horários de explicações mesmo, mesmo muito cheios, e não consigo coordenar uma coisa com outra, e por isso acabei por deixar de dar aulas, até porque não é a minha área, não é?
Claro, claro. Focaste mais
Tenho o
na.
nível 1, tenho o nível 1, fiz o nível 1 porque pronto, porque queria saber um bocadinho mais sobre como é que as coisas se fazem, por curiosidade, mas não é a minha área, não é? Não é, portanto, eu não sou licenciada em desporto, não me sinto confortável para, enfim, transmitir o conhecimento da forma mais científica possível, vá, digamos assim.
Boa, boa. Muito bem, Sofia. Não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a
Ah, eu
oportunidade.
é que agradeço. Falar um bocadinho sobre a nossa vida também é bom.
É isso. Espero que o pessoal que te envie muitas mensagens, porque continues a ser uma inspiração para muita gente, que já és certamente, não é? Porque tu és uma atleta excelente que.
Dinossauro, chama-me dinossauro a mim.
Não, ainda és muito
Chama-me
nova para
dinossauro.
isso, 40,
Sabes
40
porque nós
anos.
começámos há muito. Não, é que eu comecei o CrossFit quando Portugal ainda quase não tinha boxe, e é por isso que me chamam dinossauro, se calhar.
Porque é assim, se formos a ver na realidade, o dinossauro do CrossFit é alguém que pratica CrossFit há 6, 7 anos, por aí, 8. No máximo.
Sim, foi em 2013, foi em 2013 que eu
Pronto,
comecei.
sete, lá está,
Estamos em
sete aninhos.
2020.
7 anos, não é?
Sim.
2021, pois.
Sim, na altura não praticava a sério, né? Na altura brincava, fazia uma ou duas aulitas ou três, pronto, mas comecei nessa altura, sim.
Boa, boa. É isso, olha, Sofia, desejo-te muito sucesso para a tua carreira profissional e para a tua carreira desportiva
Obrigada e muito
também.
sucesso para o podcast também.
Obrigada.
Sucesso, muito sucesso para ti também.
Obrigado. E muita, muita energia, continuas com essa energia também, sempre, e
Também eu
continuas aí
espero.
forte nos treinos.
Assim espero. Assim espero.
É isso. Vai lá, olha, beijinho.
Obrigada mais uma vez. Beijinho
Obrigado,
grande para
Sofia.
ti. Tchau, tchau. Deus.
Obrigado.